بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد na aula passada terminamos o capítulo sobre o nikah, yani que é o capítulo sobre o casamento, e como a gente sabe, nem todo casamento dura para sempre. Existem casamentos que yani o seu percurso é interrompido, e daí que os fuqaha, daí que os juristas muçulmanos mencionam nos livros de jurisprudência um capítulo que fala sobre o divórcio. Isso chama-nos a atenção de que o casamento não é eterno, como tem algumas religiões de que o casamento deve ser eterno até a pessoa morrer, até por mais que yani, eles yani, não gostem de um dos outros, o casamento deve permanecer. É daí que as pessoas nessas religiões, alguns, ou a maioria deles, principalmente os jovens, fogem do casamento, porque quando olham para o casamento, olham como yani, um fardo nas suas vidas. No Islã existe divórcio, pois o legislador, que é Allah subhanahu wa ta'ala, mencionou que existe divergência entre casais, e nem todas as divergências são capazes de serem resolvidas yani, de forma harmoniosa, ou são capazes de entrar em acordo nas suas disputas. Daí que, por vezes, há necessidade de acontecer o divórcio. E o divórcio yani, não é pecado. Yani, o divórcio normal, feito de forma yani, prescrita na Sharia, não é algo que yani, constitui pecado. E não é algo também que yani, ambas as partes devem ser criticadas por fazerem isso ou por optarem por isso. Yani, algo que devemos ter sempre em consideração é que o casamento, nem todo casamento é perfeito, e também as pessoas que decidem dissolver o casamento ou, yani, como se diz, yani, romper o contrato de casamento, não quer dizer que eles são pessoas péssimas. Ou nem toda mulher que, por exemplo, é divorciada, não quer dizer que ela é péssima, e como alguns pensam de que, já que foi divorciada, então quer dizer que ela não presta ou não tem nenhum valor ou tem um defeito. O divórcio não tem a ver com alguém, nem sempre é por causa da mulher ou porque tem um defeito ou porque tem um problema. Às vezes é por causa de desentendimento ou as pessoas não são compatíveis, como se diz, e decidem que o melhor para eles é se separarem. E quando cada um segue seu rumo, ninguém deve ser criticado. E daí que o homem, quando divorcia a mulher, não deve ficar a falar sobre yani, mais qualidades que a mulher possa ter, pois isso já constitui riba, constitui calúnia e defamação, e é um pecado maior. Quando você está num casamento, não há dúvida que há de acontecer yani, coisas que yani, você não gosta ou ambas as partes não gostam. Isso deve ficar no casamento. Quando o casamento se dissolve, os defeitos de uns não devem ser saídos, não devem ser tirados e espalhados tanto para a mulher assim como para o homem. Portanto, o conceito do casamento no Islã é para as pessoas viverem de forma harmoniosa. Se isso não for possível, então existe uma saída, que é o divórcio. E é algo que é yani, prescrito na religião. Então, o que é o divórcio? O divórcio, como mencionaram os fuqaha, é fasq al-aqd al-nikah. Yani, é a dissolução ou o rompimento do contrato do casamento, que é esse contrato que o homem, com ele, é permitido de permanecer yani, legalmente com a mulher, da forma como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu e permitiu. E os fuqaha mencionaram de que a situação no que diz respeito ao casamento, yani os ahkam no que diz respeito ao casamento, varia de acordo com a situação. Yani, quer dizer que, por vezes, o casamento pode ser yani, muharram, pode ser ilícito, yani, algo proibido. Quando é que isso acontece? Yani quer dizer que nem sempre o casamento é permitido ou é louvável ou yani, segue os trâmites yani, legais. Quer dizer que existem circunstâncias em que o casamento é muharram, é proibido. Exemplo disso, quando não há nenhum motivo para a dissolução do casamento. Yani, as pessoas estão a viver de forma harmoniosa, não há problemas e uma das partes quer dissolver o casamento. E também, quando o casamento não tem nenhum problema, mas o marido ou o homem quer trazer prejuízos à sua esposa. Ele pode ser que não quer que ela herde a sua herança ou coisas dessa natureza. São coisas que existem nesse mundo. De qualquer forma, se o casamento não houver nenhum problema, mas o marido quer divorciar a sua esposa para causar um dano à sua esposa, ou seja devido à herança ou qualquer outro motivo, desde que a intenção seja causar um prejuízo à mulher, nesse caso o casamento é muharram. O casamento é muharram, é ilícito. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La darar wa la darar." Yani, não há prejuízo e não há prejudicado. Não há prejuízo e não há prejudicado. Portanto, yani, nas transações comerciais, nas transações ou na convivência entre os muçulmanos, os muçulmanos devem viver com base nesse princípio que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou: "La darar wa la darar." Yani, nas transações, ninguém pode prejudicar o outro, bem como na convivência, ninguém pode prejudicar o outro. Portanto, não deve haver prejudicado, bem como prejuízo. Quer dizer que as transações e a convivência entre os muçulmanos deve ser de forma harmoniosa. Deve ser de forma harmoniosa. E também existem situações em que o casamento por si só é obrigatório. Yani, quer dizer que é obrigatório haver dissolução do casamento. E qual é o exemplo disso? O exemplo disso é quando, yani, um exemplo, existem vários exemplos, mas um exemplo mais, yani, mais conhecido e mais próximo é quando há, por exemplo, divergência entre o marido e a mulher e elas, ou yani, ambas as partes, escolhem alguém para yani, resolver o problema que eles têm. Isso é um dos yani, é um dos ensinamentos que tem no Islã, é que se no casamento há divergência e o marido e a mulher veem que eles por si só não são capazes de resolver esses problemas, aí é que entram as terceiras, yani, pessoas terceiras, como se diz. Yani, podem... A mulher pode delegar alguém, a uma pessoa de confiança, bem como o homem pode delegar alguém de confiança, para ver se eles entre si conversam e entram em acordo sobre algo. Isso quer dizer que às vezes yani, a solução nem está as pessoas se verem uma às outras ou discutirem uma com as outras, mas sim cada um fala sobre a sua perspectiva nesse problema para alguém, yani delega alguém e o outro também faz o mesmo, e essas pessoas vão ver se chegarem a um acordo, então o casamento mantém-se. Se não chegarem a um acordo, então esse é um exemplo, como mencionaram alguns sábios, de que yajibu at-talaq, yani é obrigatório o divórcio. Yani, mais uma vez, se o marido e a mulher, por exemplo, discutirem sobre determinado assunto ou terem um determinado problema e entre eles não conseguirem resolver os seus problemas, então eles delegam yani, pessoas terceiras para intercederem nessa, yani, nessa disputa, e aquilo que essas pessoas decidirem, yani, se os delegados decidirem que o melhor é o divórcio, então aquilo que eles decidiram entra em vigor. Se eles decidirem que o melhor é permanecerem juntos e a solução é eles fazerem tal e tal coisa, então isso entra em vigor. Isso entra em vigor. Quer dizer que no Islã isso é aceitável. Yani, se ambas as partes disserem que eles vão permanecer, o melhor é eles permanecerem juntos e a solução do problema é tal e tal, tal, é obrigatório a eles, ao marido bem como a mulher, seguirem o parecer das pessoas que eles delegaram. Isso também nos ensina de que os problemas nas relações entre marido e mulher não devem ser tirados para fora logo. Yani, se você tem problema com tua esposa, não deve sair, começar a falar para qualquer pessoa que você encontra na rua de que você tem problema xixi. A tua esposa também vai falar para as amigas que tem problema xixi. Isso é um dos motivos de pessoas se odiarem ainda mais e dos problemas se alastrarem ainda mais. Como se diz, quando os problemas são contidos num lugar, é mais fácil de gerir os problemas. Mas quando os problemas saem e se espalham, é difícil de gerir. Pois cada um, principalmente nas sociedades que existem nos dias de hoje, parece que as pessoas nunca querem as pessoas estarem juntas. Quando são trazidos problemas de casado, por exemplo, alguém tem um amigo e fala sobre os seus problemas, parece que a solução que ele tem é só abandonar a sua esposa. E também a mulher, o mesmo, vai falar com as amigas e as amigas dizem abandona o seu marido. E dessa forma, há problema nas sociedades que têm esse tipo de pessoas e essas características. Portanto, no Islã, o problema tem que permanecer dentro de casa. Deve permanecer dentro de casa. E se o problema não for possível resolvido dentro de casa, então é daí que o problema pode ser levado para determinadas pessoas, pessoas que são confiáveis, e não é qualquer pessoa, pessoas de confiança, que também são obrigadas de manter, como se diz, manter sigilo. Se você é chamado para resolver o problema de um casal, é porque eles estão a confiar de que você vai manter o sigilo nesse problema. Não é para você depois também sair, começar a dizer, oh, eu fui resolver o problema de fulano e fulano, eles tiveram tal e tal problema, e assim também o problema se alastra. Portanto, no Islã, o problema deve manter-se sempre com o menor número de pessoas. O menor número de pessoas. Que é dessa forma que o problema é resolvido de forma eficaz. Portanto, nesse caso que a gente mencionou, é obrigatório o divórcio. Se não entrarem em acordo e delegarem pessoas para resolverem os problemas dele, e esses também não entrarem em nenhum acordo, então quer dizer que não há entendimento aqui. Não há entendimento. E nesse caso é obrigatório a separação, que é o divórcio. وقد يكون مباحا. Yani pode ser que o casamento, ou melhor dizer, o divórcio é mubah, yani é algo permitido. Yani é algo permitido. Quando é que isso acontece? Se, por exemplo, o homem quiser divorciar a sua esposa devido a um motivo que não é reprovável, devido a um motivo que não é reprovável. Yani, por exemplo, a sua esposa diz que não é capaz de suportar o marido tiver duas esposas, ou casar com a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou coisa dessa natureza. Nesse caso, o marido divorcia essa esposa que não quer ficar, que não quer, por exemplo, conviver com um marido que tem mais de uma esposa. Então, ele divorcia ela. E troca ela por alguém que aceita aquilo que é a natureza dele. Portanto, aqui não há crítica. Não se critica a mulher, dizer que por que você não quer ficar com um homem que está inclinado à poligamia ou coisa dessa natureza. Essa é uma escolha dela. Ela decidiu. Então, ela deve ser deixada com aquilo que ela decidiu. E como mencionam os sábios, de que a natureza da mulher a mulher na sua natura, no seu estado normal, não aceita a poligamia. Yani quer dizer que o seu coração não está inclinado à poligamia, porque há inveja, porque a mulher quer o homem para si própria, não quer partilhar o homem. E isso faz parte da natureza da mulher, portanto não é algo reprovável. Quando é que se torna reprovável? Quando ela, yani, detesta a poligamia por si só. Yani, devemos saber que a poligamia é um dos, yani, é algo que é, yani, mantido no Islã. Se ela detestar a poligamia, dizer que isso não é bom, isso não, esse sistema de poligamia é um sistema que yani, tem tal e tal defeito, isso não é bom para a sociedade, ou coisa dessa natureza, aí é problema. Pois ela está a criticar algo da religião. Mas se ela dizer que eu simplesmente não me sinto confortável em partilhar o meu marido, yani, estar numa relação com alguém que tem inclinação à poligamia, isso é a escolha dela. Portanto, nesse caso, o homem pode dar a ela o talak. E também o sábio menciona de que qualquer caso em que a mulher, yani, la yalhaquha darar, yani, qualquer situação em que o divórcio não prejudica a mulher, então é permitido esse divórcio. Yani, é mubah, é permitido esse divórcio. Imam Shawkani rahimahullah disse: Kitab al-Talaq wa huwa ja'izun. Yani, ele disse que yani, fala sobre o capítulo do divórcio, e ele, o primeiro hukum que ele dá é que huwa ja'izun, yani, é algo que é permitido. De acordo com aquilo que a gente mencionou, ou as circunstâncias que a gente mencionou. Huwa ja'izun min mukallafin. Yani, quer dizer que o divórcio tem efeito para a pessoa que atingiu a puberdade. Para a pessoa que atingiu a puberdade. Quer dizer que, se por exemplo existir alguém que casou, por exemplo, com um homem com 8 anos, yani, casou, se ele dizer à sua esposa: você está divorciada, o seu divórcio aqui não tem nenhum efeito. Pois, quem pode, yani, aplicar o divórcio nessas circunstâncias é aquele que é o seu guardião. Aquele que é o seu guardião. Alguém pode questionar: será que existe casamento, yani, de pessoas que não atingiram a puberdade? Não, mas existem pessoas que ainda casam antes de atingir a puberdade. Isso existia bastante antigamente. Daí que os Fukaha mencionavam nos livros esses casos. Pode ser que nos nossos tempos não exista isso bastante, mas se a pessoa for a procurar em zonas remotas, em alguns continentes, encontra ainda esses costumes. Disse Rahimahullah: Mukhtarin wala hazilan. Yani, quer dizer que o divórcio acontece quando a pessoa tem escolha. Quando a pessoa tem escolha. Yani, quer dizer que se a pessoa for forçada a divorciar a sua esposa, esse divórcio não tem efeito. Esse divórcio não tem efeito. Yani, por exemplo, alguém é colocado uma pistola, yani, na cabeça, e é dito: divorcie a sua esposa ou você vai levar tiro. Nesse caso, por mais que ele diga que a mulher está divorciada, o seu divórcio não tem efeito. O seu divórcio não tem efeito, yani, na Sharia, pois ele foi forçado a isso. E todo o ato que a pessoa efetua, yani, sem vontade própria, esse ato, se for um pecado, a pessoa não apanha esse pecado. A pessoa é isenta desse pecado. Se, por exemplo, a pessoa é colocada a espada ou colocada uma arma na sua frente e é dito: cometa shirk ou vamos te matar. Se ele cometer shirk nessas circunstâncias, ele não cai no shirk. Por mais que ele, por exemplo, pode ser que é colocado uma arma na cabeça e diga, por exemplo, insulte Allah ou vamos te matar. Se ele fazer isso, se ele responder a isso, ele não é considerado como descrente, por mais que ele tenha proferido palavras que constituem descrença. Mas, por ele ser forçado a fazer isso, ele fica isento desse pecado. Fica isento desse pecado. Isso também aplica-se para vários outros cenários. E dentre eles é o divórcio. Se ele for forçado a divorciar a sua esposa, o seu divórcio não tem nenhum efeito. Por exemplo, pode ser o caso em que a sua família, por exemplo, em algumas sociedades, em algumas zonas, existem famílias que têm autoridade até na vida pessoal da pessoa. Se, por exemplo, o pai dizer para seu filho, divorcie a sua esposa, e ele divorciar a sua esposa, isso é considerado como decorar. É considerado como forçar a ele a fazer algo que ele não quer. Como é o caso também de ele for ameaçado, divorcie a sua esposa ou vamos te fazer tal e tal coisa. Divorcie a tua esposa ou não vamos te dar isso. E coisas dessa natureza. Portanto, esses casos, o divórcio não tem nenhum efeito. O divórcio não tem nenhum efeito. E ele, rahimahullah, disse: walau hazilan. Walau hazilan. Ele diz que se a pessoa brincar e divorciar a sua esposa nas brincadeiras, o divórcio tem efeito. O divórcio tem efeito. Alguém faz palhaçadas e diz que divorciou a sua esposa. Por mais que ele não queira dizer isso com o seu coração, mas fala isso de forma audível, nas brincadeiras, esse divórcio acontece. Esse divórcio acontece. Se ele vai sentar a falar, a conversar com os amigos e faz piadas sobre divórcio, esse divórcio ocorre. Esse divórcio ocorre. O mesmo também aplica-se com o casamento, como mencionaram Jumhur ulama, de que se alguém nas brincadeiras dizer que eu fiz te casar a minha filha tal e tal, diz para alguém, tu fiz te casar a minha filha tal e tal, os sábios dizem de que o casamento acontece, quer dizer que esse act, esse contrato de casamento fica com efeito. Fica com efeito. Se, por exemplo, o tutor, o guardião de alguém, sentado nas brincadeiras, diz para fulano, eu te fiz casar a minha filha fulana, ou alguém que está sob a minha tutela, esse casamento ocorre. Esse casamento ocorre. E o mesmo também aplica-se com o divórcio. O mesmo se aplica com o divórcio. Portanto, essas são algumas diretrizes no que diz respeito ao divórcio. E no que diz respeito a mais detalhes a respeito disso, como é o caso que o Imam Rahimahullah, Imam Shakani mencionou sobre a diferença entre o divórcio sunni e o divórcio bid'ah, isso é algo que vamos abordar na próxima aula, pois o tempo não nos permite. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e nos faça agir de acordo com esse conhecimento, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.